A paz do Senhor Jesus. O texto de Mateus capítulo 3, versículo 1 a 12. Vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento que produz bons frutos. Vamos usar aqui o texto da Bíblia King James 1611. E naqueles dias veio João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos Abraão por nosso pai, pois eu digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja joelha está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua ira. Recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. O texto começa com Mateus descrevendo a aparição de João Batista, né? Como João Batista aparece no cenário do Evangelho. E naqueles dias, a pergunta é: que dias eram estes? Se a gente for para o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisanias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então essa é a descrição que Lucas faz de forma mais detalhada sobre aqueles dias da qual Mateus está falando. Aqueles dias também eram dias de silêncio profético, que foram quebrados com o surgimento de João, e dias de opressão feitas pelo Império Romano. Portanto, era um tempo muito difícil a aparição de João Batista. Então ele aparece, ele entra em cena e começa a ser conhecido através da sua pregação. A palavra pregação é uma palavra usada no grego kreisso, que significa anunciar como um anunciador público, especialmente a verdade do Evangelho. Então ele se apresenta como um pregador de arrependimento que leva a pessoa a ser batizada, confessando seus pecados. João Batista, cujo nome significa presente de Jeová, né? Presente de Jeová. Batista é como que dissesse aquele que batiza, um batizador, pois é o rito que o caracteriza. Ele é filho de Zacarias e Isabel, ambos descendentes de uma família de sacerdotes. Ele cresce no deserto da Judéia. O deserto da Judéia era uma região escarpada que se estendia pelos montes próximos do rio Jordão e Mar Morto. A pregação de João Batista. Isso aqui é a apresentação, primeiro foi da figura da pessoa de João Batista, e agora sobre a pregação de João Batista. que é o que mais importa aqui, não é tanto a figura do profeta como a mensagem que ele possui é o que de fato importa. A pregação de João Batista é iniciada com arrependimento, né? Arrependei, né? Arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Esse é o texto, né? Esse é o texto aqui que a gente vai trabalhar agora, versículo número 2. A palavra arrependei vem do grego metanoeo, que significa pensar de maneira diferente ou posteriormente, isto é, reconsiderar. É formado de duas palavras, né, de meta, indicando mudança de lugar ou condição, e noeon, que é perceber com a mente, pensar ou compreender. Então, arrepender-se é mudar de ideia, ceder, é sugerindo um sentimento de renúncia e tristeza. A gente vê, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, e que Paulo escreve assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Portanto, tristeza produz arrependimento, e esse arrependimento leva à salvação, que não traz pesar, não traz um incômodo, mas a tristeza que vem do mundo, ela produz morte. A exemplo disso é a depressão. Então, diferente da palavra, por exemplo, metamelomai, que pode significar apenas lamentar ou sentir remorso, neste caso está sendo usado em um sentido religioso, indicando tristeza piedosa pela descrença e pelo pecado e por um afastamento dessas coisas, dirigindo-se a Deus e ao Evangelho de Cristo. É uma mudança de atitude mental e, subsequentemente, de atitude. O sentido primário no judaísmo é sempre uma mudança de atitude do homem para com Deus e na maneira de se viver a vida. Então, isso é arrependimento. Mudança da atitude em relação com Deus. O homem muda a sua relação com Deus, passando a buscá-lo, passando a adorá-lo, né? E na maneira como ele vive a vida, que não é mais guiado pelos seus próprios pensamentos, mas sim direcionado pela vontade de Deus. Então, o arrependimento, ele é pregado por um motivo. E o motivo que João Batista dá é porque o reino de Deus tem se aproximado. É chegado o reino dos céus. A necessidade de um arrependimento sincero é demonstrada aqui, pois a palavra grega é chegado em gizo, está próximo, usados aqui no tempo imperfeito, né, que indica que está perto, está à mão. Neste caso, ele quer dizer que está muito perto, suficientemente perto para que se pudesse ver os sinais e a prova da chegada desse reino. Usando o dicionário Wycliffe, a gente vai entender que o reino dos céus, ele existe em dois aspectos. Primeiro, o presente, e depois o futuro. E neste caso é usado o reino dos céus no seu aspecto presente. A fase que é invisível, né? Invisível, ela é apresentada aqui. Passagens nas epístolas revelam que o governo de Deus na terra hoje é eficaz somente entre aqueles que foram libertos das trevas e foram transferidos para o reino do seu Filho. Colossenses 1:13 vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino existe no presente, onde os cristãos estão vivendo em sujeição à vontade de Deus, onde o seu poder está produzindo vidas transformadas. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus não é uma questão de conseguir o que se quer comer e beber, mas uma questão de conduta íntegra, de se ter paz e harmonia inspirada pelo Espírito Santo. Paulo estava aparentemente se opondo às ideias materialistas que os judeus de seus dias possuíam com respeito à esperança do reino messiânico. Então, Essa é a questão do reino dos céus, descrita aqui por João Batista, quando ele prega: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Esse é o reino hoje no seu aspecto invisível, no qual Deus está operando através dos seus servos. João, ele é um cumprimento profético, então diz Mateus, né? Este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Ele é anunciado pelo profeta Isaías, em Isaías 40, versículo 3, que está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Né? Então, Isaías é um cumprimento profético de uma profecia messiânica, onde fala que haveria de vir um precursor, e esse precursor do Cristo é João Batista. João é visto apenas como uma voz que clama ou que traz a mensagem do Senhor de forma audível, revelando então uma necessidade urgente. E a mensagem urgente é: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E isto revela a função profética de João Batista, que era de preparar o caminho do Senhor, fazendo com que os homens endireitassem seus caminhos, saíssem do caminho tortuoso do pecado para uma vida santa, para que então pudessem receber o Senhor. João então também é descrito no versículo 4 como um tipo de Elias, né? João é descrito no versículo 4 como tipo de Elias. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. João é apresentado por Mateus assim como Elias se apresenta a Israel. Suas vestes rústicas e seu alimento simples mostram a caricatura do profeta. Alfred Plumen defende que João tomou Elias conscientemente como modelo, com certeza por ser João um conhecedor do Antigo Testamento, já que seu pai Zacarias era um sacerdote de Deus e que com certeza o educou. Então, da mesma forma como Elias aparece, João Batista, ele aparece no deserto da Judéia pregando para o povo de Israel. E aí no versículo de número 5 mostra a fama de João, né? Então vinham a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão vinham a ter ele. Então isso mostra que o batismo de João ganhou grandes proporções à medida que ele ia pregando, começando com poucos que vinham de Jerusalém, depois iam se agregando os da Judéia, até chegar a muitos que vinham da província ao redor do rio Jordão. Então começa o ministério aos poucos, progredindo então até o alcance maior. A forma do batismo de João é descrita no versículo de número 6: e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. A palavra batizados, do grego baptizo, isto é, tornar submerso ou totalmente molhado. Segundo Plumer, o seu ofício é ligá-las a uma nova vida, simbolizada pela imersão em águas. João Batista estava chamando uma nação para uma nova vida. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o batismo abrange a aplicação dos benefícios da morte de Cristo ao crente pelo Espírito Santo. O batismo identifica o crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, representada pela imersão. Quando o candidato ao batismo desce as águas, é um quadro que aponta para alguém descendo para ser sepultado. Sair da água, então, é a imagem de alguém sendo ressuscitado com Cristo para andar em novidade de vida, define então Gruden. Isto é visto claramente no ensino paulino. Se a gente for para Romanos capítulo 6, versículo 1 a 11, Paulo vai descrever o batismo como dessa forma: o candidato que vai descer as águas batismais, ele entra na água mostrando a sua morte para este mundo, e ele sai da água mostrando então a sua ressurreição para Deus. O texto de Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, né, que diz: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então você pode ver que ele fala dessa figura, né? No batismo nós fomos sepultados, primeiramente sepultados quando você entra na água, e depois ressuscitados mediante a fé, um símbolo de quando você sai da água. E aí vem o grande confronto agora de João Batista, no versículo de número 7, que diz: mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu fugir da ira vindoura? Aqui ele usa uma figura, né, de víboras para ilustrar então a personalidade dos fariseus e saduceus. Os dois partidos rivais, os fariseus e saduceus, eles se unem para tentar desacreditar o batismo de João. Os fariseus representam a superstição hipócrita e os saduceus a descrença carnal dos nossos dias. Eles não chamam eles de raça de víboras. Em outras palavras, ele poderia ter dito raça de serpentes venenosas, isto é, pessoas astutas, mal intencionadas, perversas, que vieram bisbilhotar para dar o bote. Jesus também posteriormente os chamará assim, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele vai dizer: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E também em 23:33 ele vai dizer: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa é a pergunta, bem idêntica ao que João Batista faz, mostrando mais uma vez que João de fato é o precursor do Cristo, do Messias. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É a pergunta de João Batista aos fariseus e aos saduceus, a qual ele tinha chamado de geração de víboras. A ira futura não se destinava somente para os gentios, como supunham os judeus, mas para todos os que não estivessem preparados para a chegada do reino dos céus. Lá em 1 Tessalonicenses 1:10, vai dizer assim: para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, se nós não recebermos o reino dos céus como ele deve ser recebido, será impossível escapar da ira futura. João está dizendo que a religiosidade não garante a salvação de ninguém. O estar na igreja não é suficiente, mas sim o estar em Cristo, ligado à videira verdadeira, alimentando-se da sua seiva. A seiva, no entanto, é a palavra de Cristo, é a doutrina de Cristo. E aí ele vai falar sobre então o verdadeiro arrependimento, que é nada mais é do que dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Não existe arrependimento estéril. Não existe arrependimento que não produz fruto. A palavra produzir vem da palavra grega poion, que neste caso é fazer existir com relação ao poder gerador, é gerar, é produzir, é nascer, demonstrarem com evidências reais que eles se arrependeram. E essas evidências reais são frutos dignos que comprovem que se arrependeram. Evidências que comprovem que realmente mudaram, que a velha natureza se foi e a nova vida é que está atuando agora. Os frutos não são mudança de coração, mas são os atos que resultam desta mudança. Não é uma mudança apenas interna, mas que começa de dentro e se mostra também por fora. E aí ele quebra o orgulho dos fariseus no versículo de número 9 na sua pregação. Ele vai dizer: e não pensai em dizer dentro de vós mesmo: temos Abraão por nosso pai, pois eu digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. Então ele diz: não presumam de vós mesmo. O orgulho deles foi ferido neste ponto. Na opinião dele, os méritos dos pais, especialmente de Abraão, eram suficientes para todos os israelitas. Fica claro no discurso de Jesus acerca da sua missão em João 8:12, que eles tinham ou continuavam com um pensamento errado acerca de tudo isto, e o próprio Cristo destrói mais uma vez esse orgulho israelita. Todo que comete pecado é escravo do pecado, não importa se é descendente de Abraão ou não, a condição é a mesma. Todos precisam ser libertos, e esta liberdade só pode ser obtida através do Filho. E Jesus deixa isso claro em João 8:33-36: se o Filho não vos libertar, né, verdadeiramente vocês não podem ser livres, mas se o Filho libertar verdadeiramente, então vocês se tornarão livres. Jesus contesta a filiação deles ao dizer: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Está aí no capítulo 8 de João, versículo 39. Pois o que caracteriza um filho são os atos e não meras palavras. Então, até mesmo destas pedras, e ele aponta para o ribeiro e diz: até mesmo destas pedras, Deus suscitaria filhos a Abraão. Isso mostra que Deus pode trazer filhos a Abraão de todas as partes, né? Não importa a descendência, ele traria filhos a Abraão de qualquer lugar, né? Filhos que realmente produzissem a evidência que comprova tal filiação. E aí ele vai falar sobre o juízo iminente no versículo de número 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O machado está posto nas árvores. Isso mostra que o machado está pronto para agir caso a árvore não produza bom fruto. A questão não é simplesmente produzir fruto, mas produzir os bons, isto é, de qualidade. A palavra árvore está no plural, indicando que cada um é uma árvore plantada na presença de Deus, e que cada árvore será checada se tem frutos e qual a qualidade destes frutos. Jesus ensinou este respeito em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, a qual vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Então, uma árvore era conhecida pelos seus frutos, e que somente árvores boas produzem frutos bons e somente árvores más produzem frutos maus. No entanto, ambas as árvores são frutíferas. A diferença está na qualidade dos frutos. Entretanto, só pode se verificar a qualidade do fruto provando, experimentando ou examinando. O que João disse aqui, o Senhor ratifica novamente em Mateus 7:19. Ele está dizendo: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isto foi em relação aos falsos profetas que apareceram, né, que pareciam ser o que não são. A palavra falso profeta em grego é pseudoprofetas, que é um falso profeta ou um falso vaticinador ou um impostor religioso, exatamente o que eram os fariseus e os saduceus. Então, pensar que você é filho de Abraão, ou você pensar hoje que você é filho de um pastor ou filho de uma mulher de oração, não te faz crente. O que faz você de fato ser um crente é quando você produz frutos dignos de arrependimento, frutos bons, frutos de qualidade. E aí ele vai explicar a razão do batismo no versículo de número 11. Por que ele estava batizando. Ele vai dizer: eu realmente vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Então ele diz: eu batizo vocês com água, e esse batismo é para arrependimento. João está explicando aqui o motivo do seu batismo, para arrependimento, para que a partir daquele momento uma nova vida comece, haja uma mudança. Não adianta um batismo onde não há mudança, tem que haver mudança real. Mas ele diz que vem um, que, né, um após ele, que é mais poderoso do que ele. E ele está falando aqui a respeito de Jesus, aquele que tem um batismo superior. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Este batismo apresentado por João tem um sentimento, tem um sentido duplo: com o Espírito Santo e com fogo. Fogo no sentido de separação, semelhante ao uso da joeira, né, que é a peneira para separar o trigo do joio de outras sementes com que ele possa estar misturado. E esta separação se dará no tempo da colheita, como diz a Bíblia na parábola do joio e do trigo em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Então, batismo no Espírito Santo com fogo, alguns do ramo pentecostal, do qual faço parte, querem aí colocar esse batismo como sendo superior do fogo. Fogo, eles querem dizer nos dias de hoje que é o reteté, que é algo a mais, e que na verdade não tem nada a ver, porque fogo aqui serve para purificação e não serve para mostrar um maior poder do que qualquer outra pessoa possa produzir. E aí no versículo de número 12 ele diz: olha, ele tem na sua mão uma pá, e ele vai limpar a sua eira. E essa pá aqui não é a pá comum que você observa nas construções dos dias de hoje. É uma pá de joeiramento, ou uma pá para peneiramento. É uma pá mais comprida, diferente da pá que nós temos nos dias de hoje. Então ele varrerá de lado a lado, né, para deixar limpa a sua eira. É uma reforma ou uma restauração que está por vir. E aquele que é maior do que João irá fazer isso. Ele vai restaurar o povo de Deus à verdadeira comunhão com seu Criador. Isto pode ser ver claramente no ministério de Jesus. Esta limpeza, ela será completa no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus se levantará como juiz de toda a terra, a fim de separar os maus dos bons. E então, no final, o que que acontece? Ele vai recolher no celeiro o seu trigo. Os salvos, aqueles que foram redimidos para sempre com o Senhor, né, em um lugar, estarão em um lugar seguro, isto é, o seu celeiro, o local adequado, o local próprio para estarmos para sempre. Enquanto que a palha, que são os ímpios, que não querem saber de Deus, eles serão queimados. E o fogo aqui é o julgamento do Messias, que se aproxima da mesma maneira que o versículo de número 11. Ou seja, esse julgamento está tão perto, está tão às portas, que já pode se ver os seus efeitos. Então, os justos, eles serão recolhidos no celeiro, enquanto os ímpios, que são como a palha que o vento dispersa, né, descrita pelo Salmo 1, eles serão queimados no fogo. E diferente daquele fogo de purificação que nós vimos no versículo anterior, este fogo aqui já é o fogo de destruição, é o fogo de aniquilamento, é o fogo do inferno, a qual aqueles que não querem seguir a Cristo, que não querem obedecer ao Evangelho, serão lançados. Então, com esta palavra, o que a gente conclui? Que a mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. Arrependimento para quê? Arrependimento para remissão dos pecados. Arrependimento dos pecados cometidos. É quando a pessoa ouve a mensagem, aquela mensagem o confronta. Ele percebe, então, que está no estado errado, está vivendo uma vida errada, que está pensando de maneira errada. Então ele se volta para Deus, porque antes ele não estava buscando a Deus, agora ele busca o Senhor. Ele agora entende que ele precisa andar na presença de Deus, que ele precisa andar na luz do Senhor. Então ele abandona a sua velha vida, né? Ele confessa que ele é pecador, que sem Deus ele não consegue fazer coisa nenhuma, sem Deus ele não pode ser salvo, sem Deus ele não pode pagar a sua dívida para com o Senhor Jesus. Então ele se entrega completamente a ele, né? Então, coisa essa que os fariseus não entendiam, porque eles pensavam: somos filhos de Abraão, somos israelitas e somos povo de Deus, então estamos salvos. Então não é bem assim, né? João está mostrando isso, que não é bem assim. Não é porque você é descendente, não é porque você foi escolhido para fazer parte de uma nação, de um povo, que você então é salvo. Você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Você precisa realmente evidenciar em sua vida que você de fato se arrependeu. Então, que essa mudança que João Batista prega, nós possamos viver em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a tirar de nós tudo aquilo que o desagrada, tudo aquilo que ofende a sua santidade, e que possamos viver inteiramente para Ele. Amém.